Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler apenas um versículo. O versículo 17. Está com a Bíblia online aí não, né, o Ricardo? Acho que não. Tinha dado um problema, não foi? Tá? Abra para todos lermos juntos. Obrigado, Bruno. Bom ver você aqui, Jennifer. Que bom, viu? Saber que você está aí com a gente. Coisa boa, né? Isso aí. Aqui é o seu lugar, viu? Que é a sua família, a sua mãe, tá? Atos capítulo 2, versículo 17. Vê se acha aí, por favor. Vamos ler juntos. Tá, vamos ler na NVI que está aqui na transparência, tá bom? Na transparência, isso é antigo, transparência, né? Esse é o tempo do. Rapaz, fui lá longe, transparência, nem, os jovens nem sabem o que é isso. Como é que é aquele aparelho? Mesmo o nome agora, deixa que seja o nome agora. Ah, tu lembra, né? Tá vendo? Retroprojetor. Algum jovem aí de 16 anos sabe o que é retroprojetor ou não? Ah, tá. O Cláudio sabe que esqueceu, a memória já foi embora, é diferente, entendeu? Ó, tem uns que não sabem que não conhecem e tem uns que não sabem que já esqueceram. A idade chegou já. Retroprojetor, aquela canetinha pilou, né? Álcool para limpar. Meu Deus. É. Então vamos ler esse slide, amém, gente? No 3. Amém, vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Eu peço humildemente que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos, não como uma calha por onde a água passa, mas como uma fonte que jorra a palavra de vida eterna. Eu oro para que todo o espírito contrário à tua palavra seja calado nessa hora. Reivindicamos que a oração do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios se cumpra aqui agora, e que toda fortaleza seja destruída pelo poder de armas espirituais. Que todo sofisma, todo argumento lógico contrário ao teu conhecimento, que todo orgulho, toda soberba, toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus seja anulado, para que os nossos pensamentos, que as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração pode dizer amém?
Amém.
Pode sentar, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é profecias, visões e sonhos. Profecias, visões e sonhos. Essa é a segunda ceia do Senhor do ano 2020. E nós estamos trabalhando com a igreja este ano a sentença ano de maturidade. Nossa igreja completa 18 anos e por isso fizemos uma analogia com a maturidade humana, o ano da maior responsabilidade, que é 18 anos. Um ano de maturidade. Estamos entendendo que a igreja precisa amadurecer. Portanto, essa palavra é para todos aqui. Para os que têm responsabilidade profética, para os que são responsáveis pela visão e para os que são responsáveis pelos sonhos. Ou seja, pelos meninos, pelos jovens e pelos adultos e anciãos. Responsabilidade. Ontem, na abertura da rede Conectados, o Eduardo lhe dizia que um dos sinais de maturidade é responsabilidade, é isso mesmo. Ser maduro é ser responsável. E nós estamos vivendo uma realidade de uma igreja, infelizmente, infantil no Brasil e muito irresponsável. A forma que a igreja brasileira está tratando a teologia, a forma que a igreja brasileira está tratando questões sérias, aponta infantilidade e irresponsabilidade. Estamos sendo irresponsáveis. Quando eu ainda era, quando o Aleph era mais jovem, eu não esqueço mais disso, ele devia ter uns 8, 10 anos, não lembro agora, um pouco mais, mas não chegava a 12. Eu lembro de um confronto que eu tive uma vez da Bispa Ana, em uma conversa sobre finanças. Ela foi muito dura comigo, isso, então, há uns, talvez uns 10 anos, uns 12 anos atrás, ela me dizia: enquanto você não amadurecer, Deus não pode prosperar você, porque prosperidade é para gente adulta. E você é adolescente no que tange finanças. Ela foi muito dura comigo. Ela falou, sabe por quê? Você tem coragem de pegar R$1.000, isso há 13 anos atrás, e dar na mão do Aleph? Eu falei, não, se eu der R$1.000 na mão do Aleph, então 13 anos atrás, R$1.000 seria o que hoje? 3 mil talvez, não sei, na mão de um adolescente, ele vai gastar isso com futilidade. Dinheiro envolve poder, e poder envolve autoridade, e autoridade envolve responsabilidade. Você não pode dar tanto valor na mão de uma criança. Algumas vezes, porém, a gente acha que é maduro. E a vida e Deus permite que tenhamos recursos para que fique clara a nossa irresponsabilidade. É isso que eu penso que aconteceu com a igreja brasileira. Ela prosperou muito, alcançou muitos recursos. Todo o recurso abundante que veio ao Brasil passou pela mão da igreja. A igreja enriqueceu, porém se tornou irresponsável. A forma que a igreja brasileira lida com recurso financeiro é irresponsável. A forma que a igreja brasileira lida com a política é irresponsável. A forma que a igreja brasileira lida com os mais pobres é irresponsável. A forma que a igreja brasileira lida com questões como, por exemplo, violência contra a mulher é irresponsável, porque somos imaturos. Porém, toda vez que eu falo isso, dá a impressão que eu estou institucionalizando. Parece que a igreja é um ente fora de nós. É uma estrutura. Nós somos a igreja, irmãos. Estou falando de nós, de mim, de você. Inclusive de você, adolescente, 13, 14, 15, 16 anos, está aqui, você já tem razão, você sabe do que eu estou falando. A forma que lidamos com a graça, como disse o teólogo Bonhoeffer, que denominou de graça barata, tratando a graça de forma pueril, é irresponsável. Por conta disso, há tantas pessoas machucadas e feridas no seio da igreja. É melhor você encarar um satanista que sabe que é satanista do que um filho de Deus que tem mente de escravo e não sabe que é filho e trata a graça de Deus de forma irresponsável. Deus tem nos falado aqui esse ano sobre maturidade, Deus tem nos levado muito à pessoa do Espírito Santo. Uma questão teológica que nós cremos, a Trindade é um só Deus, amém? Porém formado por três pessoas. E essas pessoas têm características próprias, porque são pessoas. O grande mistério que nós chamamos de Deus, é essa capacidade de três pessoas distintas se tornarem um só Deus. Por isso, toda autoridade está sobre esse ser. E ele pegou toda essa autoridade e se tornou pai. Ele é um pai, na verdade. Agora, essa trindade do Pai, Filho e Espírito Santo tem características. E o Espírito Santo tem como sua principal característica, a principal característica do Espírito Santo é a comunhão. Por isso nós pregamos aqui há pouco tempo atrás sobre a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus, que graça tipifica quem Jesus é, ele é gracioso, ele é pleno, ele é abundante, ele é misericordioso, que é uma característica da graça também. O amor do Pai, esse amor sacrificial, esse amor que fez entregar o seu próprio filho por nós, esse amor que é incondicional. E a comunhão do Espírito Santo, que é a sua característica. Quando eu falo de característica, eu estou falando também de missão. Deus tem uma missão, que Ele se deu a si mesmo. E a missão é revelada na característica. Nossas características, nossas capacitações significam nossa missão também. Então a característica maior do Espírito Santo é a comunhão. Por isso essa é a sua missão e o seu funcionamento. Por isso Jesus disse claramente que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque convencer alguém envolve relacionar-se com alguém em comunhão a ponto de convencê-lo. Tem até gente que fala assim, ah não, fulano é convencido, não é convertido. Se ele fosse convencido seria bom, ele tem que ser convencido mesmo. Quando ele é convencido pelo Espírito Santo, ele se converte de verdade. Agora, o Espírito Santo tem como característica maior a comunhão. Essa é a sua principal obra. Quando o Espírito Santo desce à igreja, porque ele não tinha descido ainda, lembra disso? Porque Jesus estava aqui na terra, era o Emmanuel, o Deus conosco, caminhando entre nós. Ele vai e diz para os seus apóstolos, não fiquem tristes, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. E quando ele vier, não será mais Deus conosco, mas Deus em nós. porque ele vai habitar em nós. E agora ele é derramado sobre a humanidade no dia de Pentecostes em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E há uma evidência externa. 120 pessoas mais ou menos começam a glorificar a Deus e exaltar e falar em idiomas diferentes. E talvez 1 milhão de pessoas que estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes se aproximam daquele barulho, ficam assustados com o que vem e acham que eles estão embriagados. Então Pedro se levanta e começa a pregar para eles. Diz: não, isso que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a humanidade. E quando isso acontecesse, quando o Espírito fosse derramado sobre toda a humanidade, os filhos profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Essa tríplice ação do Espírito Santo também fala de comunhão e relacionamento. Na verdade, ele está falando de um ambiente de comunhão uns com os outros. E mais do que isso, ele fala de uma comunhão transgeracional, intencional, ativa e cíclica. Porque enquanto os filhos profetizam, os jovens têm visão e os velhos sonham, para que outros profetizem, tenham visão e sonho. Vou explicar com mais calma para vocês durante essa mensagem hoje. Essas três ações, profecia, visão e sonho, estão ligando adolescentes ou crianças, jovens e depois adultos e velhos. Meninos, que é o que ainda vai ser um dia, jovens, que é o que já é hoje, e velhos, que já foram um dia, e que vão preparar o que vai ser de novo, de forma cíclica. Sempre meninos, jovens e anciãos vão caminhar juntos. Essa é a missão da igreja. Não há saúde, uma perspectiva evangélica ou cristã, onde se separam as gerações. Ao contrário, meninos, jovens e velhos têm que estar juntos no mesmo ambiente, porque é nesse ambiente de transgeracionalidade que o Espírito Santo vai atuar, porque Deus é relacional, mas Deus também é geracional. Não é assim que ele se apresenta a Moisés, quando Moisés está no Monte Sinai e pergunta: qual o teu nome, Senhor? Quando Deus separa Moisés e fala: você vai ao Egito tirar o meu povo. E o povo estava escravizado há 400 anos, convivendo numa cultura politeísta, com muitos deuses, milhares de deuses. Ele dizia: quando eu disser para o povo que Deus me mandou, que Deus é esse? Eu sou é o meu nome, eu sou o meu nome. A gente traduziu como Yahvé, que é um tetragrama do hebraico, que nem tem tradução, mas que é um simbolismo da expressão eu sou. Eu sou o meu nome, nome circunscreve, nome limita. Deus não tem nome, não é uma preocupação, não ter nome para Deus. Mas identifique o Senhor. Sabe como Deus se identificou para Abraão? Como um Deus relacional. Eu sou o Deus de Abraão, mas também geracional, de Abraão, Isaac e Jacó. Sempre que Deus atuar na vida de um indivíduo, vai ser para atuar de forma transgeracional nas gerações que virão. Portanto, a igreja é uma parábola do que Deus é, um ambiente que reúne todos. Toda vez que a igreja começa a departamentalizar demais, embora haja os setores, evidentemente, rede de jovens, rede de casais, rede de adultos, mas é um problema muitas vezes na igreja, a necessidade de ser apenas jovem, por exemplo, hoje. Tem que ser uma pancada só para o jovem, tem que ser... Não, nós precisamos todos juntos, os meninos, os jovens e os velhos. Porque é nessa ambiência transgeracional que o Espírito Santo vai gerar comunhão. Então ele fala primeiro que os filhos profetizarão. Meus amados irmãos, toda vez que o Espírito Santo se manifesta na igreja, filhos profetizam, meninos profetizam. Só que nós ligamos o profetismo apenas a falar de coisas futuras. Eu louvo a Deus que Deus estava remoendo essa palavra comigo já há mais de um mês, desde a última ceia. E nesse fim de semana Deus confirmou muita coisa. Quem teve com o Paulo Júnior lá no encontro de café de pastor, eu falei: Deus, ainda bem que o Senhor falou comigo há muito tempo sobre isso já, porque é muito claro o que Deus está falando. Profetismo não tem a ver só com revelação do futuro. Deus pode falar sobre o futuro. Vamos ser sinceros, gente, nós somos tão infantis nisso, tão irresponsáveis nisso, que nós confundimos profecia com prognóstico.
Profecia com adivinhação. Ah, tem um profeta lá que revela tudo da minha vida. Me diz o que é que muda para a minha vida. Alguém diz, olha, você se chama Silfarney, mora na rua tal. O que vai mudar a minha vida? Alguém dá todo o meu Facebook, todo meu Instagram para mim. Que muda? Qual a mudança que há nisso? Na verdade, o que o Senhor espera é que os nossos meninos, eu estou falando de meninos mesmo, de 12 anos, 13 anos, sejam profetas. Jesus provou a sua autoridade profética aos 12 anos, quando foi no templo, lembra disso, em Jerusalém? Ele estava no templo. Não vamos ler para ganhar tempo, mas se você abrir depois em Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante, os pais de Jesus, José e Maria, vão à Páscoa em Israel e vão embora com toda a família, uma grande caravana até Nazaré, e Jesus fica lá, eles não percebem que Jesus não veio. Eles vão caminhando na estrada e no meio da conversa, depois de 3 dias de caminhada, Maria fala: ô José, onde está Jesus? Ah, não sei, deve estar lá com o tio fulano lá, vê se ele está lá com o tio fulano, vê se está com o tio ciclano. E começaram na caravana e não acharam Jesus. E voltaram desesperados para Jerusalém. E quando chegam, aonde o menino de 12 anos estava? No templo, fazendo perguntas aos doutores da lei. E todos se maravilhavam das perguntas que ele fazia. E quando a mãe disse: por que você está aqui, garoto? Você quer matar a gente do coração? Ele fala: você não sabe que eu tenho que estar cuidando das coisas do meu pai? Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Isso é muito sério. Eu conheci Jesus aos 11 anos de idade. Com 12 anos fui batizado com o Espírito Santo. E aos 13 anos comecei a pregar o evangelho em cima de púlpito de igreja. Nós estamos infantilizando demais nossos meninos. Meninos de 12, 13 anos podem pregar e podem ter autoridade profética assim para denunciar. Eles têm que conhecer Bíblia. O problema é que os nossos filhos não conhecem Bíblia. A crise do ministério infantil da nossa igreja e da maioria das igrejas é que as crianças sabem tudo da moda, conhecem o último funk, sabem os jogos eletrônicos todos, mas não conhecem nada de Bíblia porque os pais não os ensinam em casa. Nossos filhos não estão profetizando porque não tem do que profetizar. Eu estou falando para garotas de 14, 15, 16 anos aqui. O tempo que você gasta no Instagram com sensualidade, no Facebook, você está sendo irresponsável com o que Deus confiou a você. Nenhum adolescente de 13, 14, 15, 16 anos dessa igreja é desculpável. Você ouve a verdade aqui e você vai ser julgado pelo que você ouve. Vou repetir mais uma vez. Você que tem 12, 13, 14, 15 anos, pais, parem de proteger demais seus filhos. Eles são responsáveis. Você vai ser julgado por Deus, pela tua responsabilidade. Por isso, na cultura judaica, menino até 12 anos. Aos 12 anos, para as meninas. E aos 13 anos, para o menino. Há uma cerimônia. Para os meninos, é o bar mitzvah. Para as meninas, o bat mitzvah. Onde o pai dá ao filho a responsabilidade eterna pela sua alma. Mas sabe por que o pai judeu, que é ortodoxo e fiel à religião, faz isso? Porque ele sabe que durante aqueles 12 anos, ele gastou tempo ensinando as escrituras para os seus filhos. Mas os nossos pais aqui são irresponsáveis também. Seu filho sabe tudo do funk, sabe tudo da moda, até de pornografia por sua causa, mas não sabe de Bíblia. Nossos filhos têm que voltar a profetizar. Nós super protegemos nossas crianças. Agora há uma psicologia tentando defender que a adolescência pode ir até os 30 anos. Que conversa é essa? Tem que haver responsabilidade. Estamos tratando crianças de 12, 13 anos, 14 anos como se fossem bebês. Eles já são responsáveis. Meninos, meninas, vocês já são responsáveis. Quando, sendo filhos de Deus, na escola, na rua, na vizinhança, ferem irmãos na fé que não conhecem o evangelho por causa de você. Seja profeta na sua idade. Se responsabilize. Assuma compromisso. Jesus profetizava. E o que é profetizar? Exatamente isso, é declarar o que Deus está dizendo. Se não houver profecia, diz Salomão em Provérbios 29:18, o povo se corrompe. E a profecia tem que vir dos meninos, gente. Seus filhos profetizarão. A profecia tem que vir dos meninos, dos filhos. Nossos filhos precisam voltar a profetizar. E não é só falar em mistério e dizer, o Senhor falou, eu meu servo te digo. Deus pode usar profecia assim também. Mas as garotas vão pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e vão dizer, Deus diz assim na sua palavra, isso é pecado. Eu posso ouvir amém, irmãos? Só que Satanás seduziu a mente dos nossos meninos, os infantilizando demais. Já falei repetidamente sobre isso aqui, irmãos. Eu sou de uma geração que é conhecida como uma geração pós-ditadura. Eu nasci em 1966. Na minha adolescência, a ditadura tinha acabado. Mas eu fui criado numa família, porque a ditadura, a cultura de um povo influencia as famílias e vice-versa. Eu fui criado num sistema familiar onde havia muito pouca proteção, muito massacre. Eu comecei a trabalhar fora com 13, 14 anos. Não porque queria comprar um tênis de marca, não porque queria ter um dinheiro guardado, é para ajudar minha mãe a manter a casa. E muitos aqui viveram essa realidade. Todo meu salário era colocado na mão da minha mãe, ela me dava um pouco para mim. E muitos viveram isso aqui, sabem disso. Não havia incentivo, elogio. Isso foi bom? Lógico que não. Isso não foi saudável. Mas, de forma disfuncional ou não, a minha geração construiu muita resiliência para suportar sofrimento, suportar pancada. E nós cometemos um grave pecado. Nós tratamos os filhos como eternos bebês. Meninos de 12 anos que não fazem nada em casa. Não varrem um quintal. Não limpam um banheiro. Meninos de 13, 14 anos não sabem cozinhar até hoje. Não sabem lavar uma louça. São dondocas para um mundo cruel aí fora. Desculpa a honestidade. Nós estamos despreparando nossos filhos para a vida, irmãos. E a mesma coisa que acontece na vida comum está acontecendo na vida cristã. Não, ele é muito novinho, para assumir compromisso. Como não pode? Tem que assumir compromisso. Ele é menino, ele é profeta, ele é profeta. Tem que assumir compromisso, tem que cuidar de gente, tem que se responsabilizar. Nós protegemos demais nossos filhos, irmãos. E perdemos a unção profética. Quem está profetizando são os velhos. Eu sou um velho já para essa geração, com 53 anos de idade. Não que me sinta velho, mas lógico que eu sou um velho por outros 13 anos, 12 anos. Os filhos devem profetizar. Mas para que esses filhos profetizem, vamos ver no final da mensagem que tem que haver um sistema cíclico. Os filhos vão profetizar alimentados pelos sonhos dos velhos. Se os velhos não sonham, os filhos não profetizam. Lembra aquela passagem quando um pai vai desesperado procurar Jesus porque o seu filho era possuído por um espírito maligno que o lançava no chão e o deixava surdo e mudo? E aquele pai sofria com a incredulidade. Nós matamos uma geração inteira, porque ao invés de passar sonhos para nossos filhos, passamos pesadelos, falando mal da igreja, mal dos líderes, reclamando de Deus, e nossos filhos se fecharam contra a igreja. Isso precisa mudar, irmãos. Para que os filhos profetizem, os velhos precisam voltar a sonhar. Você pode dizer amém por isso? Por isso os filhos estão calados, sem autoridade para profetizar. Pois eu quero falar aqui para os garotos e garotas de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Vocês são responsáveis pelo que têm recebido. Eu não vou tratar vocês como bebês. No que depender de mim e dessa igreja, se seus pais fizeram isso, é melhor que eles fujam daqui logo. Porque no que depender de mim, eu vou responsabilizar você pelo que você está recebendo de Deus. Você não é um bebê com 13, 14, 15, 16 anos. Você já é um filho que pode profetizar. E você já está profetizando. Só que profetizando maldição muitas vezes, com um modelo de vida totalmente distante do que o evangelho ensina. E talvez não, com certeza, muitos desses filhos que não profetizam não foram alimentados pelos sonhos dos pais. Você pode não ter sido alimentado pelos sonhos dos seus pais terrenos, mas aqui há paternidade nesse púlpito para alimentar você com sonhos. Porque você tem ouvido o tempo inteiro aqui de um homem de 53 anos de idade, que meu tempo não acabou, eu tenho muito a fazer, e estou compartilhando uma história que é real. Deus pode usar com você como profeta, com 12, 13, 14 e 15, 16 anos, para denunciar o pecado e trazer esperança a esse país. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Os filhos profetizarão. Os jovens terão visões. A visão, preste atenção nisso aqui, irmãos. A visão é o fio condutor da profecia. Vem uma palavra profética, mas tem que ter uma visão para conduzir aquela palavra profética. Deus fala: eu vou transformar Rocha Sobrinho. Essa é a palavra profética. Qual é a visão? Como vamos trabalhar essa transformação? É a visão, é a ação, é a prática. Tem que vir dos jovens. Os velhos sonham, inspiram seus filhos, que profetizam, apontam o que está errado. Um filho profetiza quando fala o que está acontecendo, o que está sofrendo. Sabe qual tem sido a profecia dos nossos filhos hoje? Qual tem sido a profecia dos nossos filhos hoje? A automutilação, a depressão, o suicídio adolescente, isso é uma profecia. Eles estão gritando desesperados que está faltando paternidade. E nós estamos calados, ou melhor, mudos, surdos, perdão, para essa profecia. Estão profetizando, dizendo: nós estamos morrendo, estamos sem esperança. É uma profecia. Qual deve ser a visão? Tem que ser dos jovens. Os jovens terão visões. Esse fim de semana, aí sim, o que eu vou falar agora aqui tem tudo a ver com o que eu ouvi hoje, esse fim de semana, do Paulo Júnior. Eu já tinha ouvido ele falar outras vezes sobre isso, mas esse fim de semana, isso, quando eu pensei sobre os jovens profetizarem, isso bateu pesado em mim. Eu quero que você leia comigo João capítulo 21. Se puder colocar na tela, João 21, do 18 ao 23. Evangelho do Senhor Jesus segundo São João, capítulo 21, versículos 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até o fim, até que eu venha, perdão, que te importa? Essa história é bem interessante porque fala desse encontro de uma geração com a outra. Pedro talvez fosse um dos mais adultos dos apóstolos. E João era o mais novo deles. Alguns teóricos defendem que João talvez tivesse 16 anos quando foi chamado para ser apóstolo. E Pedro é um homem já com seus 40 anos, talvez. Então, Jesus diz a Pedro uma parábola. Quando você era moço, Pedro, você ia para onde você queria. Quando você ficar velho, vão te pegar pela mão e te conduzir. Falava da morte que Pedro teria, que ele foi conduzido à morte. Mas também falava, apontando para João, o mais moço. Ele vai ficar até o final. Na verdade, Deus deu aos mais moços a responsabilidade de conduzir os mais velhos. É isso mesmo. Na autoridade profética. Como? Fazendo as coisas acontecerem. E foi sempre assim na igreja brasileira, gente. Nós crescemos em igreja assim. Quem tem mais de 40 anos sabe disso. Nós conduzimos a igreja. Nós fazíamos evangelismo, limpávamos a igreja, fazíamos culto na praça, ação social. E às vezes os pastores ficavam segurando a gente puxava o pastor na mar. A gente ia, tinha que ir. Porque é isso, a visão está com a gente. Nós estamos vendo, estou enxergando. Como eu tenho que fazer? Eu vou puxar. E foi o que João fez com Pedro. A analogia que o Paulo Júnior fez foi bem interessante, quando lembrou que quando Jesus conhece Pedro, Pedro está pescando, lembra disso? E Pedro ali tem uma experiência e larga as redes para seguir Jesus. Jesus sai dali, caminha um pouco mais e encontra quem? João, seu irmão Tiago e o pai deles, Fazendo o quê? Consertando as redes. Então ele está falando de alguém que tem um relacionamento, uma relação de cuidado. E está apontando para isso, a uma jornada que vai levar para um caminho de relação dos mais jovens, com os mais velhos, com a família, vendo a igreja como uma família. Pedro foi o primeiro que pregou no Pentecostes, mas a última palavra foi de João no Apocalipse. Deus quer levantar jovens que vão nos conduzir, irmãos. A minha, o Cláudio, a Patrícia, a Deise, o Oldson, a Carol, o pastor Márcio, o Mi. Precisamos que jovens nos conduzam, peguem pela mão e vamos caminhar. Porque a visão está com os jovens. Os jovens terão visões. Mas o que está acontecendo com a nossa juventude, gente? Satanás encontrou um meio de paralisar você, jovem. É levando a muita racionalização e pouca visão. Eu tenho jovens nossos que discutem teologicamente com uma profundidade que eu fico embasbacado, mas zero de ação. Você precisa voltar a caminhar, a resolver as questões, a cobrir os espaços vazios no corpo. Porque, como disse a própria palavra de Deus, vocês são fortes, e a palavra de Deus habita em vocês, e já venceram o maligno. Então, nossos jovens, que foram meninos que não profetizaram, se tornaram jovens cegos. E o que cegou vocês foi a muita intelectualidade, muita razão, sem prática. Uma juventude que cegou com raciocínios lógicos, que são voltas em círculos, que não saem para lugar nenhum. Precisamos de jovens que tenham visões e que executem-nas, que trabalhem, que se envolvam. Mas, voltando a lembrar que estamos falando da ação do Espírito Santo, que é da comunhão e da relação, ele está falando de relacionamentos. Enquanto os meninos profetizam e os jovens fazem-se uma visão, esses meninos profetizam alimentados pelos sonhos dos velhos, porque os velhos sonharão sonhos. Quando Joel fala disso e Pedro repete na sua pregação, ele está falando de uma palavra muito usada pela igreja primitiva: presbítero. Presbítero é exatamente ancião, é velho. Que não quer dizer velho porque caducou, é o irmão mais maduro, o mais experiente. Ele sonha. O sonho dele alimenta a profecia dos meninos. E essa profecia, que traz denúncia do que está acontecendo, faz com que os jovens executem o serviço com a visão que Deus dá para eles. Por isso a relação e a comunhão é indispensável. Isso não vai acontecer sem o Espírito Santo. Comunhão é mais do que relacionamento, é algo profundo, gerado pelo próprio Espírito Santo. A koinonia é algo muito mais profundo do que simplesmente ter um lugar de ponto de encontro. Há um vínculo entranhável, por afetos entranháveis, que faz com que velhos, adultos, crianças e jovens se relacionem de tal forma que isso faz com que o corpo se movimente. E é isso que está faltando. Perceba que Satanás foi criando estratégias na igreja para nos separar cada vez mais. É lógico que é importante que haja encontros de casais, encontros de jovens, ok, nada contra. Mas eu fico preocupado com isso. Nós transformamos uma igreja que é só para jovem, outra só para criança. Estamos separando a igreja. É no corpo que o processo do Espírito Santo acontece. É bom que haja sala de crianças, é bom que haja culto infantil, mas Por favor, não entenda que estou criticando alguém, não é isso que estou dizendo, não, mas essa preocupação com igreja Kids, igreja Young, igreja Teen, nós separamos, tem que estar junto, para que o Espírito se mova. Pode haver um ambiente para cada um, pode ter um momento específico, o culto do jovem, o culto das crianças, mas é importante que o Nicolas esteja me ouvindo aqui, que a Alice esteja me ouvindo, é importante que o Sebastião esteja me ouvindo, é importante que a Vitória esteja me ouvindo, é importante que gerações diferentes juntas ouçam o que Deus está dizendo para nós aqui. Porque é nesse mistério que o Espírito Santo se move. Os velhos precisam voltar a sonhar. Sonhar para quê? Sonhar para que os meninos profetizem, para que os jovens executem. Isso não quer dizer que nós paramos de trabalhar. é um processo, não é uma corrida, como muitas vezes eu usei como analogia, essa transição geracional, de forma equivocada, eu usava como analogia a corrida de bastão. Só que a corrida de bastão, uma hora você para, não é a ideia. Os dois correm juntos, até enquanto estiver vivo. Porque eu vou correr enquanto tiver vida. No que depende de mim, eu subo nesse púlpito de cadeira de roda com 90 anos de idade. Eu só não preciso ter o controle de tudo mais. Eu preciso que outros jovens me empurrem, me puxem. Entende o que eu estou falando, irmãos? Por isso os velhos têm que sonhar. Olha que texto lindo, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 4. Estou quase encerrando, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 4. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este meu santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Davi teve um sonho. Quando ele começa a reinar aos 40 anos em Israel, depois de uma vida de muito sofrimento, o reino de Israel passa por uma prosperidade. Ele tem um belo palácio onde ele morava, na cidade de Davi, em Jerusalém. Mas ele disse: não é justo que eu more nesse palácio tão lindo e a arca de Deus fique numa tenda. Quero construir um grande templo para essa arca, para Deus habitar nesse lugar. Ele fez um projeto, sonhou com isso, chamou o profeta Natan e disse: eu sonhei em construir um templo. Natan disse: muito bom, rei, faça isso, Deus está contigo. E quando o profeta Natan vai embora, Deus fala: não, volta e fala para Davi que não será ele que vai construir o templo, mas o filho dele, Salomão. E Davi investiu toda a energia dele, todo o seu recurso, para um sonho que ele não viria, que ele não conseguiria enxergar, mas o seu filho faria acontecer. E o seu filho era jovem e inexperiente. Nós precisamos de uma igreja que entenda isso, irmãos. Estava falando sobre isso ontem com o Cláudio no bate-papo nosso, mais uma vez. Muitas vezes nós mesmo, eu, se o Farnes, sou consciente disso. Por muito medo, fui travando muita gente. Mas ao mesmo tempo, faltou dos meninos responsabilidade de assumir a visão e de profetizar. Esse ciclo foi fechando, nenhum nem outro. Nem os velhos permitem que os jovens desenvolvam, nem os jovens querem desenvolver. E travou. Eu acabei de falar de uma geração que era o contrário. Nós fazíamos tudo acontecer. Cometi alguns erros, gente. Eu não sei se hoje eu faria o que eu fiz com 16 anos, de evangelizar prostitutas na Praça Tiradentes. Não sei se eu faria isso hoje. De ser testosterona no corpo, sentar depois do trabalho na Praça Tiradentes para evangelizar prostitutas, elas passando a mão em mim, me seduzindo, eu pregando para elas. Não sei se eu faria, mas eu fiz, porque eu tinha 16 anos, eu estava queimando. E literalmente eu arrastei meu pastor, que eu falei: pastor, ele não, meu filho, eu quero levar o som daqui, não pode levar o som daqui não. Não vai levar o som daqui não para ficar pescando peixe para o aquário dos outros. Mas o senhor proíbe que eu vá? Não, pode ir. É assim que a gente vai. A gente ia. Nós estamos com jovens esperando ficar experientes demais e não fazem. Salomão era jovem e inexperiente, mas foi necessária uma coisa. Ele precisou receber o legado que o seu pai deixou para ele. O sonho do velho produz um legado para que os meninos tenham novas profecias e os jovens tenham visões e executem. Por isso a transição geracional envolve o Espírito Santo. Volta ao início. Por que que os nossos meninos de 12, 13, 14, 15, 16 anos não estão profetizando como deveriam profetizar? Porque não estão ouvindo os sonhos dos velhos. Porque os nossos velhos viraram adolescentes. É um monte de mulher de 60 anos que quer colocar pista no umbigo. E homem de 50 quer arrumar namoradinha de 18. ficar marombado. Nada contra se cuidar da sua saúde, mas vamos acordar para a vida, irmãos. Estamos envelhecendo. E qual legado estamos deixando para a próxima geração? Pegar um monte de menininha? Ser a coroa esperta que vive curtindo a vida? Fazer mais um pós-doc, mais outro, mais outro, mais outro, para colocar tanto conhecimento aonde? Teve um pesquisador do comportamento humano chamado Erik Erikson. Ele trabalhou 8 fases do desenvolvimento humano, psicossocial. E ele fala de algo muito importante. A 7ª fase do desenvolvimento humano, de acordo com Erik Erikson, está entre 35 e 65 anos de idade. É um laço de 30 anos da nossa vida. Que ele diz o seguinte: nessa fase, ou você vai viver o que ele chama de generatividade ou estagnação. Ou você vive essa fase dos 35 aos 65, tendo como foco principal o legado para a próxima geração, ou tua vida vai ficar estagnada em você mesmo. Qual o legado você está deixando para a próxima geração? O que que os meninos de 18, 19, 20 anos que têm contato contigo levam desse encontro? O que que eles recebem? Eu tive muitas pessoas que geraram generatividade em mim, irmãos. Eu lidei com homens de 30, 40 anos, quando eu tinha 18, 16 anos, que marcaram a minha vida, que me influenciaram, pelos quais eu sou grato a Deus todos os dias. Pessoas que marcaram a minha vida, que eu me apaixonava pela vida deles. O que é que os meninos e meninas têm perto de você, homem de 40, mulher de 50, quando conversam contigo? O que é que eles recebem de você? Nos seus relacionamentos, nos seus negócios. É disso que a gente está falando. Deixa eu falar uma coisa contigo. A última fase da vida humana, de acordo com Erik Erikson, depois desse ciclo de generatividade ou estagnação, é integridade ou desespero. Alguém que viveu a sua vida adulta focado em legado vai envelhecer íntegro. Vai dizer como Paulo ao seu filho na fé, Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, estou guardando a minha fé, eu completei toda a minha história. Ou então vai ser desespero. E ouça uma coisa: o maior índice de suicídio hoje é antes dos 19 ou depois dos 60. É quem não entrou no embalo, quem já passou por ele e está frustrado. Graças a Deus temos hoje mais qualidade de vida. E a maioria de nós, a não ser que sejamos muito descuidados ou tenhamos um acidente de percurso, viveremos até 90 anos. Meu irmão, de 40 a 90 são 50 anos de vida. De 50 a 90 são 40 anos. Como vai ser a tua vida? Desesperado ou inteiro? Com propósito de vida. O que é que você marca esses jovens dessa igreja aqui? Com quantos você já conversou alguma vez? O que eles recebem de você? Quanto tempo você gasta com eles? Quanto tempo você gasta com seus filhos? Deixando exemplo de Deus para eles. Nossos filhos não profetizam. Nossos jovens não têm visões para trabalhar, porque os nossos velhos ficaram meninos que não profetizam. Velhos sonharam sonhos. Velhos como Paulo, velho Paulo, dizendo para o seu filho em 2 Timóteo 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que você pode dizer isso para os mais jovens? Será que você pode falar: eu estou sendo entregue? Sabe o que é libação? Antes do sacrifício, era derramado água sobre as escadas e sobre o sacrifício, esvaziava completamente, como se você dissesse: eu sou como uma pasta de dente que foi toda espremida e não sobrou mais nada dentro de mim, porque eu dei tudo o que eu tinha para dar. O propósito de alguém que chegou à vida adulta é encerrar sua vida esgotado. Alguns falam assim: Fale, para, eu não vou parar, eu quero me esgotar no evangelho. Alguns se esgotam na cocaína, outros se esgotam no sexo, outros se esgotam no adultério. Eu quero me esgotar na igreja, eu quero, como diz o apóstolo, como diz o Paulo Júnior, eu quero morrer de igreja. É isso mesmo, quero morrer de igreja, dando tudo que eu tenho aqui. Porque foi aqui que eu vi vida. Foi aqui que eu aprendi o que é ser pai, ser homem, ser íntegro. Foi na igreja, eu quero morrer de igreja. Tem um monte de velho se poupando. Já fiz muito. Se você tivesse feito tudo, papai chamava você de volta para casa. Se não acabou o trabalho, ainda tem trabalho para ser feito. E tem que ser com os mais jovens, sonhando para eles, apontando um caminho. E dizendo para ele, eu queria muito poder, mas não tenho mais força. E ele vai dizer, eu te puxo então, papai. Eu te puxo então, vovô. Vamos comigo. Tem que haver sonhos. A falta de sonhos é uma forma de morrer, gente. Precocemente. Ao mesmo tempo, jovens e meninos, para que esses sonhos tornem profecias e essas profecias tornem visões, tem que haver da parte de vocês um pouco mais de sensibilidade. Ouça o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Meninos, parem de ter conceitos elevados além do que devem ter sobre vocês mesmos. Vocês não sabem tudo. O Google não ensina tudo. Os mestrados não ensinam tudo. Os doutorados não ensinam tudo. A tecnologia não ensina tudo. Nós precisamos da relação com os mais velhos para nos tornarmos pessoas. Você precisa sim, às vezes ficar cansado de ver por que o pastor Stefano e o pastor Cláudio não muda, mas nos puxando, nos puxando. Se você realmente acredita nisso, você vai puxar a gente. Há um cansaço, às vezes, de ver jovens falando, ah, eu parei de falar porque ninguém me ouve. Se você realmente está com visão, você vai me importunar até que eu não aguente mais. Mas vai estar fervendo aqui dentro. Como nós fazemos com os nossos líderes. Às vezes até errávamos por excesso, mas estávamos ali direto. Vamos fazer. E fazia acontecer. Agora você ficar sentado em berço esplêndido, reclamando da vida, você está envelhecendo, meu jovem. Eu creio na importância da psicoterapia. Eu sou psicólogo por causa disso. Mas nenhuma psicoterapia resolve o pecado enquanto você não se converter de fato e servir o que Deus quer para a sua vida. E parar de mimimi, parar de chorar da vida e dizer, eu quero me posicionar, que eu sou um filho de Deus, sou um jovem, eu estou cheio de visão, eu tenho um velho perto de mim que me faz sonhar e eu vou profetizar para os mais novos, para que eles profetizem, porque a questão é cíclica. Os velhos sonham, os jovens têm visão, os meninos profetizam. Para os meninos profetizarem, eles têm que olhar para jovens tendo visões e os jovens têm que olhar para velhos que sonham. Será que há velhos sonhando aqui? Será que há jovens tendo visão aqui? Para que meninos profetizem? Muitas vezes eu falava com alguém essa semana, lembrando aquela ilustração que foi dita na época da campanha do Betinho contra a fome, que eu já citei várias vezes aqui, de um homem que pregava em uma cidade contra a corrupção naquela cidade, e o vendedor, um caixeiro viajante, passava sempre por ali, ano após ano, e viu o pregador pregando a mesma mensagem, e a cidade não mudava de forma alguma. Ele disse para aquele pregador, meu amigo, para de pregar isso. A cidade não muda. Olha aí como é que está. Ele disse, ah, meu senhor, sabe por que eu não paro de pregar? Porque se eu parar de pregar, eles vão ter me mudado. É disso que eu falo. Os velhos que não vão mudar, porque creem na mensagem que pregam. Para que inspirem jovens a caminharem movidos pela profecia dos meninos. Isso é obra do Espírito Santo. Se nós renunciarmos a essa obra, não adianta ficar falando em línguas, profetizando, convertendo pessoas, se isso não está sendo claro para nós. Que é um ciclo transgeracional que o Espírito Santo gera. Deixa eu falar uma coisa final para os mais jovens. Deus não vai quebrar os seus princípios. Velhos sonham, jovens têm visões e meninos profetizam. Você precisa voltar a ouvir o sonho dos velhos. E o que eles entendem naquele sonho. Mesmo que você não concorde com tudo. Lembra de Eli com Samuel? O menino Samuel ia profetizar. Mas a quem ele foi procurar aconselhamento? Com Eli, um sacerdote velho, cego, acima do peso, cansado e um pai fraquíssimo. Mas era o sacerdote daquele lugar. E foi lá que Samuel foi perguntar, quem está me chamando? E o velho Eli disse, é o Senhor que está te chamando. E quando Samuel entendeu o conselho de Eli, de manhã, a primeira palavra profética foi para o próprio Eli, vinda da boca de um menino. Vamos orar? Vamos ficar em pé.